Mas começamos. Quero, em primeiro lugar, conseguem calar-se ou não? Essa é a grande questão. Sobre a programação das reuniões, a reunião de mesa e coordenadores decidiu que, a partir do fim do mês, portanto de 28 de fevereiro, passa a haver duas reuniões por semana. À terça-feira, a partir das 17h30, e à quinta-feira, depois do plenário. Eu à quinta-feira nunca digo a que horas é, depois do plenário. E, portanto, na próxima semana, portanto, a mesa tinha decidido que a reunião se fazia na quarta-feira. Se quiserem mudança, propõem aqui, depois a maioria decide essa questão. Sobre a reunião de hoje, se ela, portanto, tem um limite até às 21 horas, mais do que isso, nesta fase, sem falar com o par na reunião de presidentes, não faço, mas até às 21 horas podemos fazer, a não ser que isso cause incómodo ou impossibilidade aos grupos parlamentares e queiram propor o adiamento dessa matéria. Eu só lembro é que estas reuniões, como são programadas, há pessoas que estão à espera para assistir e já estão aqui há 2 horas, algumas delas. Pode ser até à meia-noite, todos os dias que quiserem. Já tenho essa situação, portanto, os seus coordenadores, na próxima, isso deixam, na próxima reunião de mesa e coordenadores, dia 1, podem prolongar as reuniões até à meia-noite, se assim o entender. Portanto, agora, não, porque ainda não estava previsto essa situação. Só fica antes do dia 1, só é da próxima semana. Vamos então começar, então é melhor chamar o senhor que está aí, daquilo. Ora, começamos então pelo artigo 1º e passar a palavra ao Chega, que tem uma alteração ao artigo 1º. Depois tem também o PAN uma alteração ao artigo 1º. Começo pelo Chega, dando a palavra ao deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si todos os membros da Comissão. O Chega propõe, em relação ao artigo 1º, uma pequena alteração. Acrescentamos a palavra trabalho. Portugal é uma república soberana, baseada na dignidade da pessoa humana, no trabalho, na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Esta não é uma proposta absolutamente inovadora no nosso quadro jurídico, nem no nosso quadro histórico. É uma proposta que, por várias vezes, quando esta terminologia foi discutida, quer quanto à parte valorativa, quer quanto à sua inserção específica na sistemática deste artigo 1º. Por exemplo, Francisco Sá Carneiro, na revisão constitucional que propunha, em 1980, colocava no artigo 1º, número 1, Portugal é uma república soberana, fundada na dignidade da pessoa humana, na solidariedade e no trabalho. Portanto, para sermos intelectualmente honestos, esta não é uma proposta integralmente nova, nem uma proposta integralmente do Chega, mas insere um valor fundamental que entendemos importante e que nos parece, quer do ponto de vista sistemático, neste artigo 1º, na categorização, na caracterização da República Portuguesa, quer do ponto de vista axiológico e valorativo, por dar uma importância significativa à dimensão do trabalho, parece-nos que é uma alteração que faz sentido e que vai na linha daquilo que hoje é defendido, quer do ponto de vista da organização humana, quer social, quer até do ponto de vista da organização económica do país. Obrigado.
Muito obrigado também. Passo então a palavra também ao PAN, que tem uma alteração ao artigo 1º. A palavra está dentro nisso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. O artigo 1º da Constituição acaba por definir o objeto da lei fundamental, lança os pilares em que assenta a República Portuguesa, referindo-se não apenas à dignidade da pessoa humana e à vontade popular empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Os professores Gomes Cantilho e Vital Moreira referem que a dignidade da pessoa humana não é jurídico-constitucionalmente um limite, um princípio limite, mas constitui antes um ponto de partida, o qual deve ser decidido em consideração até para a abertura a novas exigências que possam apresentar-se ao ser humano. E nesse sentido, estas novas exigências, no entender do PAN, não devem ser desassociadas dos desafios que aos dias de hoje se apresentam, quer do ponto de vista da justiça intergeracional, da proteção ambiental, mas também dos animais. Desde logo, aquilo que se propõe é a inclusão deste princípio de justiça e solidariedade intergeracional como um princípio que determina que as gerações presentes têm um dever de manter a integridade do planeta para as gerações futuras, o que é fundamental para o cumprimento de uma premissa de uma sociedade que é justa e solidária, não apenas temporalmente na sua atualidade, mas também naquilo que são os direitos e garante das gerações futuras. A origem deste princípio está plasmada no direito internacional público, foi concebido como um dever dos Estados em relação a princípios de desenvolvimento sustentável, está também previsto praticamente em todos os tratados e declarações políticas de direito internacional do ambiente desde 1972. No caso do direito português, nós podemos verificar a referência já feita a princípios desta natureza, nomeadamente a solidariedade intergeracional, no próprio artigo 66, número 2 da linha D da nossa Constituição, isto a propósito dos limites ao aproveitamento dos recursos. No entanto, a nível infraconstitucional, encontramos também este princípio na própria Lei de Bases do Clima. A ratio que transpusemos para aqui é que, de facto, deve constituir um pilar de construção societária este princípio, até para uma visão mais ecocêntrica e mais integradora dos diferentes valores, de respeito pela natureza como um colorário essencial da nossa democracia, assim como o respeito pelos próprios animais. Recordo também que é com base neste princípio de uma sociedade justa e solidária que os próprios professores Jorge Miranda, assim como o procurador do Ministério Público no Tribunal Constitucional, José Manuel Ribeiro de Almeida, defenderam que o mesmo se deve estender ao bem-estar animal e, nesse sentido, materializamos esta que é uma visão também de renomados professores do nosso direito e deste entendimento de um bem jurídico que deve ser protegido e consagrado também e clarificado na tutela constitucional. No mesmo sentido, o professor Menezes de Cordeiro, que entende que há hoje não só um conceito de valores humanitários que não pode ser indiferente e que nos dá a responsabilidade de consagrarmos esta proteção e esta tutela aos animais, até em paralelismo com os valores humanos nas demais áreas, e também o próprio tratado, o artigo 13º do Tratado de Funcionamento da União Europeia. Propomos, por isso, estas alterações nestas duas vertentes, ambiental e proteção animal, e numa perspectiva atualista, mas também de direitos das futuras gerações. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, acordamos na conferência da mesa e coordenadores que os partidos que desejassem intervir agora, depois das alterações apresentadas, se faria por ordem de importância, portanto, se algum quiser intervir sobre este artigo, é levantar a mão. Portanto, sobre este artigo não há. Tem a palavra a deputada Alma Ribeira.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, nós queríamos apenas referir que, uma vez, esta redação é a redação de 89, que eliminou a sociedade sem classes, passando a ser a sociedade livre, justa e solidária. Entretanto, houve várias alterações que não iam exatamente no sentido daquelas que aqui são propostas hoje, essencialmente relativamente à inclusão do trabalho como base da República Soberana. Nós entendemos que isso está, de facto, deslocado do seu enquadramento, uma vez que isso será tratado mais à frente. O trabalho há de aparecer nos direitos sociais e, da mesma forma, entendemos também que as referências à solidariedade intergeracional, ao respeito pela natureza e pelos animais, devem ter um tratamento próprio que já é proposto, já é adiantado por outras propostas de revisão constitucional.
O deputado João Coutinho Figueiredo tinha se inscrito há bocado, eu peço desculpa.
Estamos em cumprir a regra da importância.
É, mas como se inscrevem
depois. Sobretudo
a
dimensão. É. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito boa noite a todos. Relativamente a este artigo 1º e às duas alterações que são propostas, eu, no sentido liberal, gostava de dizer o seguinte. Ao definir a República Portuguesa, que este artigo 1º faz, menciona a sua natureza soberana, a sua dependência da vontade popular e a sua base na dignidade humana. E pretende construir uma sociedade baseada nos princípios da liberdade, da justiça e da solidariedade. A dimensão destes valores que são invocados para definir e caracterizar a República Portuguesa são, em nossa opinião, de uma dimensão superior àqueles que as alterações pretendem introduzir neste primeiro artigo. E, portanto, sem menosprezo e sem prejuízo de mais à frente virmos a tratar quer a importância do trabalho, quer a importância do respeito pela natureza e pelos animais, a nossa opinião é que não cabe neste artigo 1º por se tratarem de pretensões de dimensão constitucional e moral diferente, distinta daquelas que já constam deste artigo 1º, e essa é a nossa posição. Muito obrigado.
Palavra ao deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O artigo 1º, e para alguns autores até em conjunto com o artigo 2º, enquanto, enfim, até quem sustenta que no limite poderiam consubstanciar um mesmo enunciado normativo, porque o seu propósito é apresentar em primeira linha a República Portuguesa, e eu sublinhava, talvez, concordando com tudo o que o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo acaba de dizer, não, concordando com tudo, acrescentando apenas, há um elemento que também resulta do artigo 1º, que é a proclamação de que Portugal é uma república, e esse fator também não é despiciente, não o referiu expressamente, mas é também de realçar que inaugura a identificação do nosso Estado, caracteriza-o, e de facto os valores essenciais, incontornáveis, que devem constar do frontão do primeiro preceito do texto constitucional, são, desde 1989 estes, de uma formulação que se tornou abrangente e inclusiva de todas as mundividências e, portanto, não vemos esta necessidade de o revisitar. Mais uma vez também, precisamente como também o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo dava nota, sem menosprezo pelos temas que são colocados em cima da mesa, pelo seu relevo, mas pelo relevo que é tratado especificamente noutros capítulos do texto constitucional, alguns dos quais, é certo, não têm ainda tradução na atual versão da Constituição, reporto-me ao que o projeto do PAN refere ao nível do respeito pelos animais, mas encontramos, penso eu, melhor arrumação sistemática e melhor ponderação destas matérias noutros pontos do texto constitucional, razão pela qual não acompanharemos as propostas de alteração ao artigo 1º.
Tem a palavra o deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e cumprimento a si e a todas as senhoras e senhores deputados aqui presentes. E então dar nota da posição do PSD, que em linha com, de facto, também a posição transmitida pelo Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, pela Iniciativa Liberal e pelo Partido Socialista, que, de facto, há aqui alguma análise que é preciso ser feita sobre as propostas que são apresentadas. A inserção do trabalho entre a dignidade da pessoa humana e a vontade popular não é feita num local que seja de não relevar, ou seja, é colocada entre a pessoa humana e a vontade popular, antes mesmo da vontade popular. Independentemente do valor que deve ser atribuído ao trabalho, e todos estaremos com certeza de acordo com isso, A verdade é que há, supesando os valores aqui em consideração, a dignidade da pessoa humana e a vontade popular devem estar claramente destacados, como aliás assim é tratado em todas as publicações de direito constitucional e em todas as análises a este artigo 1º. Estão os valores e os princípios que são fundamentais e que devem destacar a República Portuguesa, que são estes, sem a introdução de outros. O mesmo se diga relativamente à proposta do PAN, que introduz especificações que estão, em nossa opinião, já integradas na palavra solidária com que termina o artigo 1º. Ou seja, solidariedade aqui em conceito, em sentido lato, que abarca a solidariedade intergeracional que está aqui proposta, que abarca todos os sentidos de solidariedade, incluindo aquelas que aqui são propostas. Ou seja, sem prejuízo da importância, naturalmente, das três matérias que são trazidas, duas pelo PAN e uma pelo Chega, não é este o local adequado, em nossa opinião, para serem introduzidas, e por isso consideramos que o artigo 1º, com a formulação que está, cumpre a perspectiva que temos da Constituição da República Portuguesa. Muito obrigado.
Tem a palavra o deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, apenas para dizer que, no fundo, o artigo 1 define aquilo que a nossa República é. E, embora compreenda e acompanhe as preocupações do PAN em relação à necessidade de a nossa República dever ser ambientalmente responsável, os artigos nos quais as tarefas fundamentais do Estado português são definidos vêm mais à frente e, portanto, aquilo que a República Portuguesa deve ser, pode beneficiar com esse contributo, com essa exigência da responsabilidade ambiental aí, e, portanto, é apenas o que se me oferece a dizer. Muito obrigado.
Não sei se o Chega ou o PAN querem fazer réplica. O André Bento, pode ser. Tem a palavra Inês César Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente às questões que foram aqui referidas pelas restantes forças políticas, dar nota de que não é esse o entendimento vertido nos acórdãos do Tribunal Constitucional, ou seja, os votos vencidos e as declarações de voto, nomeadamente aqui enunciei do Sr. Procurador, mas também a opinião do Sr. Professor Jorge Miranda, de facto não é aquela que está engraçado e que tem colhido a maioria do Tribunal Constitucional, que entendem que não deve estar apenas no âmbito dos deveres do Estado e que colocam mesmo em debate a questão do princípio da dignidade da pessoa humana e se é mesmo é ou não suficiente para daqui resultar uma tutela de proteção aos animais e tendo em conta, em particular, o problema que existe um grave retrocesso civilizacional caso o Tribunal Constitucional venha a declarar inconstitucionalidade dos crimes contra animais de companhia e o facto de termos esta oportunidade enquanto legisladores de garantirmos que este conceito de justiça e de solidariedade abrange efetivamente a natureza e os animais será certamente uma oportunidade perdida se não tivermos este cuidado de olhar para os acórdãos e olhar para o problema que temos aqui em crise e resumirmos a uma atribuição de deveres do Estado que não têm depois princípios constitucionalmente consagrados correspondentes.
A palavra ao deputado André Ventura.
Sr. Presidente, obrigado. Muito brevemente também. Apenas para dar a nota do seguinte, obviamente compreendo aqui os argumentos que os nossos colegas colocaram, nomeadamente em termos não da classificação dos elementos que aqui se queria inserir, mas da sua eventual não harmonia sistemática ao ser colocado neste artigo, mas de facto há aqui um elemento que parece importante e que até o Sr. Deputado Rui Tavares referiu, que este artigo de facto define aquilo que a República é. Bom, e eu penso que uma das coisas que a nossa República é, quer na diáspora, quer no país, é um país de trabalho e de gente trabalhadora. E talvez por isso Sá Carneiro quisesse incluir no artigo 1º da Constituição a palavra trabalho também. Refiro, aliás, que na linha do que estava a dizer, várias propostas nos anos 80... Portanto, nas primeiras análises sistemáticas deste artigo, desejavam incluir o trabalho neste artigo. E depois, apenas esta distinção. É evidente que a regulamentação do trabalho, a sua a sua valoração específica, os vários tipos de arquitetura normativa que depois o trabalho tem, têm uma parte própria na Constituição, quer na organização social, quer na organização económica. Bom, mas isso também é a densificação da dignidade da pessoa humana, tem depois várias materializações noutras partes sistemáticas da Constituição, o que não quer dizer que não caibam também no artigo 1º. E, portanto, parecer-nos-ia que teria todo o enquadramento aqui. Em relação ainda a isto, termino novamente com uma citação de Sá Carneiro que dizia: faz todo o sentido, porque o dever de trabalhar é insuperável do direito ao trabalho, a menos que alguma menorização ocorra. Obrigado.
Estão conhecidas as posições, são claras, portanto, cada partido fez essa questão. Não sei se há mais alguma questão pontual. Não há. Passamos ao artigo 4º, que tem uma proposta de alteração do Chega. Tem a palavra o deputado André Ventura.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação à proposta do artigo 4º, penso que ela também é fácil de compreender, quer no seu alcance, quer na sua importância. E, portanto, distinguindo estes dois elementos, começamos pelo elemento importância. Um dos elementos identificativos da pátria, um dos elementos identificativos da cidadania, é a língua e a cultura. Portugal, nas suas várias dimensões territorial, política e cultural, encerra a dimensão única e fundamental da língua, da simbologia cultural e da própria cultura portuguesa. Por isso entendemos que a nacionalidade portuguesa deve ser atribuída apenas a quem conhecer a língua e a cultura portuguesa como parte dessa inserção valorativa e moral. Encontramos hoje várias situações de, quer no nosso sistema jurídico, quer no sistema real do país, em que aqueles a quem é atribuída a nacionalidade portuguesa não só não conhecem a língua, como não conhecem a cultura portuguesa. Parece-nos fundamental que a sua promoção e a sua proteção seja assegurada. Mas ao inserirmos especificamente no artigo 4º, a expressão dever de conhecer é também, ao mesmo tempo, um mandato para o legislador. Uma tentativa de conformar a legislação ordinária com um propósito anterior, que é: a legislação em matéria de nacionalidade não pode fazer disto uma venda da nacionalidade, mas deve fazê-lo apenas nos casos em que haja conhecimento aprofundado da língua e da cultura portuguesa. Isto porquê? Porque quer juridicamente, quer do ponto de vista cultural, a língua e a identidade são partes integrantes do conceito de pátria e do próprio conceito de nacionalidade, que dá o cartão de visita aos membros da pátria, digamos assim. Por isso o nosso artigo 4º vai no sentido de proteger a nossa língua e a nossa cultura e fazer uma interligação, quer sistemática, quer moral, quer política, entre a língua e a cultura e a nacionalidade portuguesa. Muito obrigado.
Portanto, vamos começar então desta vez, para não me enganar, entre os grandes e os pequenos. Se do PS alguém para intervir sobre este ponto, Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, a matéria da proteção e da salvaguarda, quer da língua portuguesa, quer da cultura portuguesa, é matéria que a Constituição da República não desconhece. Não desconhece desde a revisão de 2001, que consagrou expressamente aquilo que até essa data era um costume constitucional, de que a língua portuguesa é a língua oficial, por sugestão do professor Jorge Miranda, na altura não era deputado, mas na sequência de escritos que tinha feito, a Constituição passou expressamente a aludir à língua portuguesa, nesse contexto, porque também já o previa enquanto tarefa fundamental do Estado, e a salvaguarda da cultura portuguesa, em vários dos seus preceitos, seja naqueles dos direitos, liberdades e garantias relativos à liberdade de criação cultural, seja naqueles que dizem depois respeito, já em sede de direitos económicos, sociais e culturais, à valorização da cultura no sentido amplo e abrangente, não é algo que seja estranho ao texto constitucional, mas pelo contrário, estes deveres até existem. E também fazendo uma nota sobre que deveres é que devem constar do texto constitucional, a Constituição não é especialmente, diria até ao contrário, é algo parcimoniosa na identificação de deveres. Eu penso que expressamente identifica 4. O dever fundamental de pagar impostos, o dever de defesa do território, o dever de proteção do ambiente e o dever de proteção do património cultural. São os 4 que expressamente a que a Constituição alude. O que aqui encontramos é, nesta proposta, é uma associação de eventuais deveres que se passariam a consagrar ex novo, como condição para o exercício da cidadania. Não deixa de ser peculiar que todos os cidadãos portugueses originários, no momento do seu nascimento, desconhecem a lírica camoniana, não leram o livro do Sossego e seguramente não falam uma palavra de português. Minha filha de 11 meses já se vai esforçando com algumas coisas, é portuguesa originária, mas ainda não diz uma palavra, apesar de já comunicar de forma muito expressiva. E comunica de forma muito expressiva. Como Paga impostos, paga, olha, paga, paga impostos, pagam impostos, sim, sim, mais uma vez, com um grande equívoco, sim, pagam impostos, pagam.
Desculpa,
impostos.
Nada.
Não, pagam efetivamente impostos.
Sem falarem, enfim, diretamente, depois falam a seguir.
Pagam impostos, independentemente da sua faixa etária, porque, enfim, não é preciso preencher uma declaração de IRS para pagar impostos, e quando se beneficia da aquisição de um biberon, há um pagamento de IVA, seguramente pode discutir-se, do património de quem é que ele virá. Mas sim, estes deveres são, assim como os direitos, também enquadráveis em conceitos que também não seriam irrelevantes para este debate, a sua capacidade de exercício e de gozo, mas o ponto onde queria chegar era fundamentalmente a esta associação da cidadania e da titularidade da cidadania ao cumprimento de determinados deveres, com uma escala de exigência que, desde logo, é estruturalmente incompatível com a ideia subjacente à cidadania originária. Mas mesmo no que diz respeito à cidadania adquirida por naturalização, não é nada que estranhe, a nenhum de nós estranha, e conhecendo nós a lei da nacionalidade, bem sabemos que ela assenta na ideia do conhecimento da língua portuguesa como sendo um fator relevante. Agora, a escala de intensidade desse conhecimento é algo que obviamente não cabe no texto da Constituição, até diria, nem deve caber no texto da lei. Aquilo que se deve encontrar é se essas pessoas constituíram ou não laços de ligação à comunidade nacional. E podem constituir esses laços de ligação à comunidade nacional, não tendo um conhecimento tão aprofundado da cultura portuguesa como outros portugueses têm. Mas também, seguramente, e mais uma vez, agora continuando a recorrer ao Pessoa, encontramos alguém que, não sendo português originário, por acaso não sei se é cidadão nacional, mas já foi prévio Pessoa, seguramente perguntando ao Richard Zenith o que é que ele nos tem a dizer sobre Fernando Pessoa, dirá muito mais e com muito mais riqueza sobre a cultura portuguesa que muitos cidadãos portugueses originários que nunca leram, enfim, nem é preciso, nem têm que ler, que nunca leram. É um fator irrelevante para a qualificação de alguém como cidadão. Aquilo que discutimos no texto constitucional é pertence a uma comunidade política. E, de facto, a expressão utilizada, uma das expressões utilizadas para qualificar ou para enquadrar a proposta, pátria, é uma palavra que não tem espaço no texto constitucional. Não deve ter. O que está aqui é de outra coisa. É este Estado que acabámos de definir no artigo 1º, a República Portuguesa, com estas características e os vínculos que os cidadãos estabelecem com este Estado. E até estes cidadãos podem sentir menos mais do que uma pátria. E podem sentir-se portugueses, e podem sentir-se cabo-verdianos, podem sentir-se norte-americanos, podem conhecer mais uma ou outra das culturas a elas associadas, porque o próprio conceito de nação é um conceito cultural, não é um conceito jurídico. Pode ser útil para apontar caminhos, mas não é seguramente onde se esgota a natureza da definição da cidadania. Portanto, a Constituição já protege a língua, já protege a cultura, já tem comandos para que elas sejam desenvolvidas. Estabelecê-los como critérios para o exercício do primeiro dos direitos, se quisermos, aquilo que depois dá acesso a todos os outros, é uma solução que o Partido Socialista não acompanha. Portanto, votaremos contra a proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Por o PSD tem a palavra a deputada Catarina Rocha Ferreira.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Julgo que todos concordamos que tanto a língua como a cultura portuguesa são elementos importantes na nossa identidade cultural. No entanto, nesta proposta em concreta, não podemos, desde logo, deixar de anotar o facto do Chega não ter uma respectiva fundamentação expressa na exposição de motivos, o que nos permitiria, desde logo, compreender mais e melhor o alcance daquilo que o Chega pretende com esta alteração. E também não ficou inteiramente claro na exposição do artigo. E, no caso concreto, é algo que nos parece fundamental tentarmos esclarecer. Como todos sabemos, existem vários casos em que a atual lei da nacionalidade não exige o conhecimento suficiente da língua portuguesa, como de resto foi aqui expresso. Na nacionalidade originária, por exemplo, o único caso que se exige o conhecimento da língua portuguesa é no caso de netos ou bisnetos portugueses. Ou na naturalização, agora, esse requisito não é exigido em vários casos. Aliás, o conhecimento suficiente da língua portuguesa nem sequer constitui, por si só, fundamento de oposição à aquisição da nacionalidade portuguesa por efeito da vontade, embora possa ser um dos elementos a ser aferido no fundamento consistente na inexistência de ligação efetiva à comunidade nacional. E por isso é que é importante compreendermos bem o alcance desta proposta. Com esta proposta, a ideia do Chega é retirar a nacionalidade a todos os portugueses que já adquiriram, mesmo sem conhecerem suficientemente a língua e a cultura portuguesa? Ou seja, o Chega pretende inconstitucionalizar a atual lei da nacionalidade? E face a estas questões, muito importante, seja fácil aparentemente simpatizar com esta ideia defendida pelo Chega, é muito importante, e volto a sublinhar, compreender o alcance desta proposta, porque também o PSD defende a importância da língua e da cultura portuguesa como elementos de conexão entre um cidadão e o país, mas não são os únicos elementos e não pode concordar em retirarem-se direitos. E a verdade é que esta alteração constitucional proposta pode acarretar consequências imprevisíveis e que podem ser mesmo muito nefastas para um conjunto de cidadãos portugueses, os quais, apesar de não conhecerem suficientemente a língua e a cultura portuguesa, são cidadãos nacionais com todo um acervo de direitos que o Estatuto da Cidadania Portuguesa lhes confere. De notar ainda que o artigo 4º da Constituição mantém a sua redação intacta desde a sua versão originária, de 76, nunca tendo sido objeto de alteração. Aliás, tantos professores Gomes Cantilho como Vital Moreira reconhecem, e passo a citar: não deixa de ser estranho que a Constituição, tão pormenorizada em outros domínios menos importantes, se tenha abstido de fixar, ao menos, os critérios-base de definição da cidadania. Embora salientem de seguida o facto da Constituição ter remetido para a lei ou convenção internacional a definição dos critérios da cidadania portuguesa, não quer significar que exista aqui total liberdade de definição. Não pode ser adotada uma solução arbitrária. Há de existir, naturalmente, uma qualquer conexão relevante entre o cidadão português e Portugal, seja nascimento em território português, filiação de portugueses, com portugueses, etc. Neste sentido, e apesar de alguns critérios previstos na Lei da Nacionalidade serem questionáveis, aliás, o PSD votou contra a última revisão da lei em 2020, através da qual foi atribuída a nacionalidade portuguesa originária a qualquer indivíduo que nasce em solo português, sendo suficiente que um dos progenitores aqui resida legalmente ou que aqui resida ilegalmente há pelo menos um ano, a verdade é que mesmo assim a Lei da Nacionalidade não é arbitrária e revela a existência de conexão efetiva com o nosso país. Portanto, o que acontece é que com esta proposta o Chega pretende valorizar o conhecimento da língua e da cultura portuguesa a um nível bem mais elevado do que os habituais critérios de ius soli ou ius sanguinis definitores da nacionalidade. De resto, nem em termos de direito comparado se localiza outro país europeu que tivesse uma norma equivalente à proposta pelo Chega. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o deputado da Iniciativa Liberal, João Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Iniciativa Liberal opõe-se a esta alteração ao artigo 4º proposto pelo Chega com um conjunto de razões, começando desde logo por uma também sistemática, não é mais importante, mas tem que ser dita: estar a estabelecer um dever para os cidadãos portugueses, originários ou de nacionalidade adquirida, num artigo que ainda estamos nos princípios fundamentais, nem sequer chegamos aos deveres e direitos fundamentais, não faria qualquer sentido. Mas mais importante do que isso, uma questão de, vou-lhe chamar, a economia da Constituição. Nós gostaríamos que a nossa Constituição fosse bastante mais curta, enxuta e clara, e portanto, este tipo de requisitos estão já previstos na lei já aqui citada da nacionalidade, a 3781, quer no seu artigo 1º, na linha D, no número 1, quer no número 3, já exige laços de efetiva ligação à comunidade, e mais tarde, para os que pretendem adquirir a nacionalidade portuguesa, o artigo 6º, na linha C do seu número 1, também prevê um conhecimento suficiente, sem particularizar, da língua portuguesa. E, portanto, é matéria que deve constar da lei ordinária, como já consta na nossa lei da nacionalidade, ainda recentemente revista na Assembleia da República. E, finalmente, uma questão de justiça. Não faz sentido exigir a todos os cidadãos, aos quais só se vão testar, provavelmente, aqueles que queiram adquirir a nossa nacionalidade, conhecimentos da língua e da cultura, que não temos maneira de aferir em relação aos portugueses originários. E todos já aqui citaram exemplos de portugueses que adquiriram essa nacionalidade, com conhecimentos da língua e da cultura superiores a muitos outros portugueses originários. E para a redução ao absurdo, que funciona sempre bem nestas discussões, eu acho que, mesmo em termos de conhecimento da língua portuguesa, a julgar pela redação de algumas propostas legislativas do Chega, eu acho que havia alguns dos membros do grupo parlamentar do Chega também não passariam neste crivo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora pelo PCP, a deputada Alma Rivera.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Julgo que os principais argumentos já foram aqui aduzidos. No entanto, o facto de se conservar desde 76 a formulação...
Vira, Sra. Deputada.
Bom, eu julgo que o facto de se conservar desde 76 a formulação inicial, que é são cidadãos portugueses, todos aqueles que como tal sejam considerados pela lei ou por convenção internacional, deve fazer-nos refletir o porquê de se ter conservado desta forma e, sobretudo, porque é que foi essa a redação que se entendeu ter, e julgo que se prenderá também com um contraponto, com concessões que o povo português já deixou de se rever relativamente à questão da nacionalidade. A proposta do Chega de associar a nacionalidade ao dever de conhecer a língua e a cultura portuguesa é, para nós, absurda. Primeiro porque a defesa da língua portuguesa tem o seu próprio lugar na Constituição da República Portuguesa. Aliás, o artigo 9 nas tarefas fundamentais do Estado indica o dever de defender e promover a língua portuguesa de uma forma expressa. Mas não deixa de ser curioso, e nós também gostávamos aqui de levantar isto, que o Chega proponha isto quando adota uma atitude permanente de desprezo pela cultura portuguesa. Ainda recentemente votou contra um voto que assinalou o centenário de José Saramago e fez uma intervenção a criticar a aquisição de um quadro da Paula Rego pelo Ministério da Cultura. Para além disso, a atitude xenófoba do Chega relativamente ao caráter intercultural da sociedade portuguesa, isso sim, parte da identidade portuguesa, revela um desprezo profundo pela nossa cultura. E, portanto, não podemos deixar de sublinhar que isto é apenas mais um subterfúgio para limitar a atribuição da nacionalidade, que é, como é expresso pela Constituição, regulada pela lei. Mas também não podemos deixar de questionar-nos como é que o Chega pode defender isto, quando na prática da sua ação política não se opõe a uma lei que permite que a nacionalidade portuguesa seja vendida por agências de viagens em Tel Aviv, através do subterfúgio da descendência dos judeus sefarditas expulsos de Portugal há 500 anos. E depois tenha muita alergia a quem não conheça de forma perfeita a língua e a cultura portuguesa. E também não podemos deixar de notar que a postura do Chega relativamente à nossa proposta, que era exatamente de revogar essa lei que permitiu a nacionalidade, por exemplo, a esse conhecedor da cultura portuguesa, que é Abramovich, não obteve qualquer carinho da parte do Chega pela cultura e pela língua portuguesa e, portanto, queríamos sublinhar estas inconsistências.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De forma muito telegráfica, há por duas ordens de razões o PAN não pode acompanhar esta proposta de alteração. Uma primeira porque uma coisa é garantirmos, e a lei já o prevê, e o PAN aceitaria se fosse um caso de densificação de um direito de acesso à língua portuguesa, até por questões de integração e sobretudo pensando também nas comunidades portuguesas e os problemas que temos com o acesso a aprendizagem do português, far-nos-ia todo o sentido essa densificação, já ao contrário, estabelecer um dever dos cidadãos de conhecerem a língua e a cultura portuguesa, já nos parece não só que não é uma norma inocente, e isto prende-se de facto com o segundo aspecto da nossa intervenção, que de facto traz aqui um cunho ideológico e uma agenda conhecida do Chega, quer relativamente a cidadãos estrangeiros, quer relativamente a uma imposição cultural que não nos faz qualquer tipo de sentido, e por essa razão o PAN não acompanhará esta proposta que nos parece manifestamente desproporcional e desadequada até à realidade portuguesa, pelas várias razões que as diferentes forças políticas aqui também já referiram.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o deputado do Livre, o deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aqui temos um problema semelhante ao do artigo 1º. Este artigo define o que um cidadão português é, não o que deve ser. Podemos acompanhar a ideia de que há um dever moral, que há um dever intelectual, que há um dever cultural de conhecer a língua portuguesa. Mas estabelecer, ainda antes de dar, aliás, como foi dito pelo Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, ainda antes de reconhecer qualquer direito aos cidadãos portugueses, impor-lhes um dever, tem esse problema. Nesta parte, nós não somos insensíveis à ideia de que, não só no artigo 9º, mas à frente, quando, por exemplo, no artigo 7º, se trata de educação, cultura e ciência, se densifiquem as obrigações do Estado português e não dos indivíduos em relação à língua e cultura portuguesa, mas aqui, além dessa questão mais fundamental, traduzia enormes problemas práticos, maiores ainda do que qualquer que tenha sido citado até agora. De um momento para o outro, poderia estar em causa a cidadania portuguesa de dezenas ou de centenas de milhares de pessoas. Em Macau existem 150 mil cidadãos portugueses de etnia chinesa que não falam a língua portuguesa, perante os quais temos obrigações de direito internacional em relação aos instrumentos que assinámos com a República Popular da China em relação à transição da administração de Macau de Portugal para a China. Até 2049 temos obrigações, 150 mil pessoas teriam a sua cidadania portuguesa em dúvida. Cidadãos timorenses, até 2001, têm direito à cidadania portuguesa. Não tiveram acesso à educação portuguesa. Viveram durante a invasão à Indonésia. Foram ensinados em Bahasa e não em português. Não é, certamente, por culpa deles que não sabem a língua portuguesa. Por convenção internacional, ou seja, contradição com o que está escrito atrás, são cidadãos portugueses. Teriam a sua cidadania posta em causa e Portugal as suas obrigações internacionais postas em causa. Depois temos também uma questão, é isto permutável? Ou seja, há muita gente que fala português e que aprende português. Em Goa, por exemplo, nascidos antes de 61, têm direito à cidadania portuguesa, nascidos depois de 61, nascem na cultura e na língua portuguesa. Deverão ter a cidadania portuguesa por causa disso. Os judeus sefarditas, já aqui citados, embora com argumentos e razões diferentes das do livro, de Amsterdão, com cultos na sinagoga portuguesa de Amsterdão, em língua portuguesa até hoje. Em 1941, se não me engano, pediram para ser recebidos no Estado português por serem de nação portuguesa, era assim que eram conhecidos tradicionalmente, foi-lhes dito, sim, se tiverem passaporte português. Não tinham, mas falavam português há 400 anos. E podemos ir por aí afora. A região de Miranda pertencia ao reino asturo-leonês e, portanto, é uma faixa que falou outra língua, embora pertencesse ao reino de Portugal desde o século XII, e só foi descoberto no final do século XIX que ali havia milhares de pessoas que falavam mirandês, ou seja, asturo-leonês. Se ainda existissem, aquelas que só falassem mirandês e não língua portuguesa teriam a cidadania posta em causa. Uma família de imigrantes que decida não ensinar português ao seu filho, o filho não tem culpa disso. Bem, por aí afora. E depois há toda a questão do dever, não só de conhecer a língua, mas a cultura. Em que sentido? Correspondência entre sujeitos e predicados, não pôr vírgulas a mais nas frases, conhecer bem a história da cultura portuguesa. Eu aqui há uns tempos ouvi um deputado municipal do Chega, na Assembleia Municipal de Lisboa, dizer que uma mesquita na Moraria era uma entorse à tradição e à história do local. Portanto, é um problema porque a própria intervenção era uma entorse ao conhecimento da história do local, ao conhecimento da língua e até ao dever conhecer da própria palavra Mouraria, que não é assim por acaso. E pronto, creio que são razões. Bem, mas ainda há razões linguísticas, uma boa razão, porque no outro dia falávamos de convidar não só constitucionalistas. O que fazer aos crioulos de base portuguesa? Ao papiamento, ao patuá, ao papiá cristã? Quem fala papiá cristã na Malásia sem, há séculos? Devemos ir reconhecer a cidadania? Fascinante, se calhar devemos, não sei se é o que o Chega quer. Mas pronto. São problemas mais do que suficientes para ver que isto seria uma proposta que tornaria o artigo 4º uma contradição nos termos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não sou mirandês, mas sou mirandelense e posso garantir que os mirandeses, agora a maioria, só sabe português, já não sabe é o mirandês. Isso é. Eu não sou mirandês, mas é mirandelense, é uma parte. Tem a palavra agora, pelo Chega, o deputado André Ventura.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou começar por dizer o seguinte. Nós podemos ter aqui todo o tipo de discussões, mas os que querem usar este fórum, para fazer ataques grotescos ou piadas de mau gosto, sabem que comigo vão ter uma coisa, vão ter resposta, e eu vou dá-la agora. E a primeira resposta vai ser esta. Eu não aceito que alguém diga que um deputado municipal do Chega fez um entorce à língua portuguesa quando teve uma deputada do seu partido aqui no Parlamento a fazer entorces seguidos à língua portuguesa durante um mandato inteiro. E agora vá ler e vá ver o que é que eu estou a dizer. E vai ver vários ataques seguidos à língua portuguesa, ao seu partido, a sua representante aqui, a tal que depois disse que era mentirosa e afastou do seu partido e a mandou sair de casa. Essa, está a ver? Isso é que foram entorces grandes à língua portuguesa, até musculares às vezes. Agora aprenda. João Coutinho de Figueiredo, eu não tenho que aprender. Tem que aprender, não é só atacar os outros, tem que também saber ouvir. Isto é que são entorces à língua portuguesa.
Desculpa, é só silêncio, é assim.
Obrigado,
senhor. Vamos lá ver, a discussão pode ser ativa, à vontade aqui, deve-se discutir. Agora, é cada um no seu lugar, mas não é usando situações que depois nos podem deixar numa situação extremamente complicada. Acho que nenhum de nós quer, e portanto o André Ventura pode responder como entender. Exato. Agora, não use assim linguagem que seja considerada abusiva nesta situação.
Mas, e as três intervenções anteriores que usaram linguagem abusiva?
Mas não usaram linguagem abusiva.
Criticaram... Os deputados municipais do Chega não sabem falar português.
Não disseram do Chega.
Tudo era quem menos sabia falar português. Talvez aprendam um pouco sobre isso. Lá está racismo, claro. Claro que é racismo. Não podia ser outra coisa. Nós podemos discutir, obviamente, a sistemática da coisa, mas era o mesmo que eu dizer que vocês querem uma Constituição enxuta, porque de facto não têm ideias nenhumas. Por isso é que têm tão poucas propostas, ao ponto que hoje foram pôr propostas de alteração das sedes dos locais dos institutos, porque nós vos dissemos que vocês tinham zero propostas, porque trabalhar com vocês é zero. Portanto, não compreendeste bem. É, quando alguém vos diz que não trabalham, vocês o que é que fazem? Vão pôr propostas de alteração dos locais. Um passa para Lisboa, outro passa para Leiria, outro passa para... Pronto. É isso que vocês fazem. E, portanto, dizer que há propostas do Chega com erros, claro que há. Mas, sabes, da Iniciativa Liberal também há muitas. Muitas. E muitas com erros até gritantes. E algumas de frases até que vocês não sabem fazer. Lamento imenso, mas é verdade. Finalmente, Sr. Deputado Alma Rivera, sim, nós não votámos contra José Saramago. Não tem a ver com a cultura. Sabe o que é que tem que ver? Tem que ver com José Saramago, que você acha que é representante da cultura portuguesa, foi quem mais saneou jornalistas em Portugal nos anos 75 e 76. Jornalistas como aqueles que estão ali foram saneados pelo Sr. José Saramago. E, portanto, não. Para nós a cultura portuguesa não é censura, nem saneamentos, nem fazer despedimentos forçados, nos jornais. Portanto, se para si isso é cultura portuguesa, para o PCP nós já sabemos o que é cultura portuguesa. Cultura portuguesa é tudo o que tem vermelho e levanta assim a mão. Mas vou-lhe dizer uma coisa, por isso é que só estão com 2% nas sondagens, porque já ninguém se reconhece nesse modelo de cultura. E, portanto, lamento imenso ter que ter começado assim, mas e continuarei assim, sempre que houver intervenções deste tipo. Sim, eu não tenho nenhum problema. José Saramago não representa a cultura portuguesa. E por isso não tenho nenhum problema em dizê-lo aqui. Mas pode ser prémio Nobel, mas não representa a cultura portuguesa.
Desculpem lá. Vamos lá ver uma coisa. Vamos ver se nos entendemos aqui todos, senão não vamos a lado nenhum com uma comissão tão grande, não vamos a lado nenhum, é assim. Os seus deputados podem falar o que entenderem das suas comissões. Falam, aqui falam para o Presidente da Mesa, não falam uns com os outros. Só quando lhe derem a palavra. Isso é a questão. Ainda não acabou, deputado André Ventura.
Ainda não. Vai demorar um pouco, Sr. Presidente. E, portanto, queria deixar isto claro, porque se isto é para discutir revisão constitucional, acho que é isto que estamos aqui a fazer. Quando vierem discutir outras coisas, já sabem que isto é como a Bíblia Sagrada. Quando se atira para um lado, leva-se com três do outro. Vamos agora voltar à sistemática dos... não sabes o que é a Bíblia Sagrada, eu percebo isso. Vamos agora voltar à sistemática dos artigos. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves dizia, usando uma imagem, que a cidadania está interligada com os deveres. E, portanto, falou dos deveres. Dos deveres de defender a pátria, o dever de pagar impostos, não, desculpe, disse isso, falou dos deveres de defender a pátria, o dever de pagar impostos, tanto que desculpe, falou, está dito. É isso que eu estou a dizer, que há deveres. Eu disse que não estão ligados.
Eu
não
passo estão ligados. A palavra a seguir, não há problema.
Eu disse que não estão ligados. E falou do dever de pagar impostos, do dever de defender a pátria e do dever de proteger o património cultural. E artístico. E o ambiente. Ora, o dever que aqui é estabelecido é um dever absolutamente interligado com o conceito jurídico que estamos a conformar, que é o conceito de cidadania. É evidente que nós não vamos retroativamente para trás, como é facilmente perceptível para qualquer pessoa, tirar agora a nacionalidade a quem não falar português, mas que tenha a nacionalidade portuguesa já adquirida. Chama-se aí situação jurídica consolidada. Não é preciso estar aqui com grande explicação sobre isso. Portanto, vamos lá ver se somos sérios no que estamos a discutir, não é? Não estamos a discutir uma alteração daqui para a frente, não é daqui para trás. É uma alteração constitucional. É uma alteração constitucional, não é uma alteração retroativa. Ora, aqueles que adquiriram a nacionalidade portuguesa sem conhecer a lei, no passado, têm a sua situação adquirida e consolidada. Nada disso estaria aqui em causa. É evidente que os deveres são diferenciados consoante a situação, tal como os menores não têm dever de defender a pátria, por exemplo, numa determinada situação. Portanto, não faz nenhum sentido sistemático dizer-se que os deveres que estão elencados não podem acrescer ao dever de conhecer a língua portuguesa no caso de nacionalidade, porque aqui há uma interconexão sistemática e valorativa entre o que é ser nacional, membro de uma comunidade, e conhecer a sua língua. Sim, o Chega acha que a lei atualmente banalizou a nacionalidade, vendeu a nacionalidade e cedeu naquilo que era fundamental, que era a ligação da cultura e da língua portuguesa à nacionalidade. Aparentemente, todos os outros partidos estão bem com isso. Mas que a esquerda estivesse bem com isto, nós já estávamos, já sabíamos. A esquerda é que quis tornar isto um vê-se-te havias de qualquer maneira com a nacionalidade. Ao ponto que temos pessoas a chegar de comboio a Lisboa e são portugueses 2 minutos depois. Mas que a esquerda queria isto, nós já sabíamos. Agora, o que é estranho é que o PSD e a Iniciativa Liberal também queiram isto. E, portanto, aparentemente só há um partido que quer defender a nacionalidade, ligada à cultura e à língua. Esse partido é o Chega. Ficamos bem com essa sistemática. Mas mais do que isso, é que o que a nossa proposta faz é... Posso? O que a nossa proposta faz é interligar o dever de conhecer a língua e da cultura portuguesa à cidadania. Obviamente que isto terá um efeito conformar a legislação. Aliás, a legislação atual já tem uma ampla margem de manobra quando estabelece os requisitos à nacionalidade e a interligação à comunidade. Há bocado perguntava-se o que é conhecer a língua e a cultura portuguesa. Bom, o que é interligação à comunidade? Portanto, não serve um argumento que não serve para o outro também. É evidente que o conhecer a língua e conhecer a cultura portuguesa deve ser um critério fundador e até um critério exigível para a atribuição de nacionalidade. Senão o que temos é verdadeiramente a banalização, a destruição do conceito de nacionalidade, que se torna um conceito meramente espacial, entre quem está em Santa Apolónia ou quem está numa estação qualquer, noutro país qualquer. E é isso que está errado estruturalmente. E, portanto, a nossa proposta vai no sentido de criar um dever constitucional que terá um impacto de conformar a lei ao nível de criar a exigência de que quem obtém a nacionalidade portuguesa tenha conhecimento da língua e da cultura. E sim, porque para nós o conceito de pátria é evidentemente que pode não ser um conceito jurídico, mas é um conceito que conforma a ideia de nação e é essa ideia de nação que a Constituição responde. Nessa ideia de nação a que a Constituição responde, a nossa ideia é de que a cidadania e a nacionalidade estejam intimamente ligadas com a língua e a cultura. Outros preferem que a cidadania e a nacionalidade estejam ligados com a ideia de chegada e com a ideia geoespacial. São duas formas diferentes de ver a nação, são duas formas diferentes de ver a nacionalidade. A nossa é de língua e de cultura. Outros é uma cidadania e uma nacionalidade de ocasião ou de presença geoespacial. A nossa será diferente, por isso é que protegemos a língua e a cultura portuguesa. Ficaremos sozinhos e ainda bem.
Tem a palavra o deputado Pedro Delgado do Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito telegraficamente. Enfim, nós estamos a rever um texto constitucional e um texto constitucional que assenta, enquanto lei fundamental de um determinado Estado, no primeiro pressuposto, que é o reconhecimento de que é que estamos a, para que é que estamos a legislar. Estamos a legislar para um Estado. E um Estado, de acordo com a teoria geral do Estado clássica, recuando ao Jelinek ou aos outros, tem três componentes. Um povo, num determinado território, que exerce poder político. E o conceito de povo, que é aquele que aqui discutimos, quando discutimos o perímetro da cidadania, não se confunde, de facto, com o conceito de nação. Porque encontramos Estados que são plurinacionais, encontramos nações que estão dispersas por vários povos, e, portanto, aquilo que estamos aqui a identificar é como é que esta comunidade política da República Portuguesa estabelece um vínculo com as pessoas que fazem parte dessa comunidade política, que aqui vivem, que aqui exercem os seus direitos, que aqui cumprem os seus deveres e que, consequentemente, têm, depois, acesso a outros direitos e deveres em função dessa categoria. E é este o critério que a lei da nacionalidade portuguesa, recolhendo a boa solução do texto constitucional, tem vindo a fazer desde 1981 e usando a abertura que o texto constitucional lhe vem dando. E para que fique claro, eu acho que ficou claro, mas enfim, talvez não para o Sr. Deputado André Ventura, eu repito, a nossa Constituição não faz depender o exercício de um direito, como é a cidadania, do cumprimento de qualquer outro dever. Eu elenquei até, precisamente para ilustrar, que a nossa Constituição é muito parcimoniosa e raramente identifica expressamente um conjunto de deveres, e normalmente até muitos autores identificam nessa identificação de deveres o direito correspectivo que está do outro lado, apenas 4 casos em que os plasma no texto constitucional. Mas deles não faz depender, ou do seu cumprimento, não faz depender nenhum outro direito fundamental. E quando falamos do primeiro, do mais importante de todos, que é aquele que estabelece o nexo de uma pessoa com este Estado, República Portuguesa, aí devemos, de facto, ser o mais abertos, generosos, obviamente criteriosos, mas temos critérios na Lei da Nacionalidade desde 1981, já tínhamos antes, continuamos a tê-los e eles estão em linha com o espaço internacional e de integração europeia em que nos enquadramos, e ela é reconhecidamente, abrangentemente generosa. Em dois sentidos, porque somos capazes de acolher com a nossa cidadania, quem junto de nós vem partilhar os seus destinos, pagar os seus impostos, ajudar à construção do país, como mantemos a ligação com aqueles que fora do território nacional se continuam a associar a nós porque descendem de portugueses. E, portanto, estes dois binómios que inspiram a nossa legislação de nacionalidade, que até às vezes é raro, muitos países optam por um entre outro em função das suas características, nós felizmente temos estas duas características porque nos enriquecemos com aqueles que junto de nós vêm viver e nos continuamos a enriquecer com os descendentes de portugueses, dos portugueses que descendem de portugueses e que residem fora do território nacional. E, portanto, por muito que venha dizer, não se preocupem, isto é só para o futuro, não há aqui nenhum risco de retroatividade. Eu deixo a pergunta, podemos não colocar a questão em relação àqueles que já têm hoje o seu passaporte português e o seu cartão de cidadão. Mas está a querer insinuar que um lusodescendente que eventualmente não domine a língua portuguesa com o mesmo grau de proficiência, amanhã poderá estar sujeito a um teste de validação de aquisição?
Podem falar o...
Disse, senhor...
Porque eu já disse aqui, senão...
Mas eu respondo porque é que falamos por ciência.
Não vamos fazer nada. Cada um fala na sua vez. Porque é que tem que estar a falar uns para os outros?
Obrigado, Sr. Presidente. Mas foi desrespeitando a sua regra, mas eu vou responder porque acho que é útil. Porquê que eu falo em proficiência? Porque não fui eu, e aliás ficará nas atas, não fui eu que falei do elevado padrão de conhecimento da cultura e língua portuguesa. Foi o Sr. Deputado que disse. E foi o Sr. Deputado que inscreveu na forma como abordou o tema, perante a eventual insuficiência que são os requisitos que a lei, o Regulamento da Nacionalidade, hoje tem quanto ao conhecimento da língua portuguesa. E, portanto, se está a criar um dever que depois não é para levar a sério, também não leva muito a sério a sua proposta, parece-me.
Tem a palavra o deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, pedi a palavra por um conjunto de coisas que aqui foram ditas pelo Sr. Deputado André Ventura para procurar voltar a pôr os pontos nos is e pôr a discussão de uma revisão constitucional no patamar do qual não deveria ter saído. O combate político é feito de ataque e defesa de propostas, não de pessoas e de circunstâncias. E eu assisti aqui a um ataque, ou críticas à proposta do Chega, com a mesma legitimidade com que o Chega defendeu a sua própria proposta. E não assisti ninguém a ultrapassar esses limites. E se eu puder fazê-lo, enfim, se me permitirem esse atrevimento, queria chamar a atenção para que quem lê as atas anteriores saibamos estar à altura daqueles que nos antecederam e não deixemos para futuro atas que não nos orgulhem, como o momento que assistimos agora aqui há pouco tempo. E depois dizer, em nome do PSD, verberar que uma proposta que, no fundo, procura sobrelevar o conhecimento da língua e da cultura portuguesa. E depois, na defesa dessa proposta, o Sr. Deputado André Ventura diz José Saramago não representa a cultura portuguesa, nós temos que verberar isto. Nós só temos dois cidadãos nacionais que receberam o Prémio Nobel, José Saramago e o professor Egas Muniz, e quer dizer, e considerar que um destes vultos não representa a cultura portuguesa é não saber o que é a cultura portuguesa. Então não estamos a discutir aqui nada, porque se queremos pôr como dever conhecer a cultura portuguesa e consideramos que um dos dois Prémios Nobel que nós temos não representa, enfim, não sei o que é que estamos aqui a falar. E voltando ao fundamental, nós somos politicamente... Eu interessa-me pouco as interconexões sistemáticas e valorativas. Politicamente somos contra a criação de deveres para a qualificação de alguém como cidadão. É o que está proposto. Não estamos a falar da importância do conhecimento da língua e da cultura portuguesa. Estamos a falar em ter o dever de o conhecer. Primeiro, somos contra a criação dessa condição prévia ou desse requisito. E em segundo lugar, eu estava-me a aparecer aqui uma palavra que prefiro não usar. Não faz nenhum sentido. Nós temos, por exemplo, atletas como Pablo Pichardo ou Francis Obiquello que não conhecem a cultura e a língua portuguesa, ou não conheciam quando foram portugueses. Queremos que não sejam eles ou outros como eles. Nós temos, sobretudo, é o mais chocante desta proposta, muitos filhos de imigrantes. Nós que somos um povo de diáspora.
Eu estive com um indiano nos Estados Unidos que nos ouviu a falar na sua loja e veio ter connosco, com as pessoas que lá estávamos, e não sabia dizer uma palavra de português. E muito orgulhoso exibiu o bilhete de identidade português, porque era de Goa, era goês. E, portanto, veio-me dizer também sou português em inglês. Não sabia falar português. Nós queremos que estas pessoas não sejam portugueses quando elas querem ser portugueses e estão ligados a Portugal pela nossa história? Estão ligados a história grandiloquente do nosso país, que o Chega quer dizer ser apenas sua, ou ser o seu único defensor, também integra muita gente que não sabe falar português, nem nunca soube. Aliás, como nos diferentes períodos de conquistas e reconquistas, onde nós ficamos com uma boa parte do território que era que tinha árabes, essencialmente, e que passaram a ser portugueses. E nós temos cristãos novos, temos moçárabes, temos tudo. Isto é que é a riqueza da nossa língua, da nossa cultura. É disto que nós somos feitos. Não é agora de uma cristalização, no século XXI, daquilo que é o português, na opinião do Sr. Deputado André Ventura. E depois... Dizer o seguinte, ter aqui a coragem de dizer, o que só diz para as redes sociais, o Chega, o único partido a defender a nacionalidade ligada à cultura e à língua, não é verdade. Porque a importância da cultura e da língua, como já aqui foi explicado, está na legislação que especifica esta matéria. Não é na Constituição como requisito para a aquisição de nacionalidade. E para isso, politicamente, é disto que falamos, e nada mais, somos contra e radicalmente contra.
Se o deputado João Coutinho Figueiredo quer dizer alguma coisa? Nada? Sr. Deputado, então, Alma Ribeira, do PCP.
Bom, eu tinha outra coisa para dizer anteriormente e que vou aproveitar para dizer, porque tínhamos combinado previamente, as circunstâncias eram outras, que às 8h30 a reunião iria terminar, a reunião era suposto ter começado às 6h, é verdade, mas havia essa limitação horária que já tínhamos colocado.
Não, acabamos portanto... quando acabar, ou chegarmos, eu disse que podia prolongar-se até às 21.
Com certeza. Mas eu queria lembrar que isso foi
um... Não, há aqui um ponto prévio, o Pedro Filipe Soares depois também pediu que se passasse do artigo 7º, onde tem proposta, ele não está, portanto no fim deste artigo terminamos esta reunião e vamos combinar as da próxima semana, que durará até à meia-noite. Portanto, podem ter certeza, essa Presidente. Situação.
Posso continuar no uso da palavra? Ok, muito obrigada. Portanto, esse assunto julgo que não oferece grande resistência, pelo que vejo do comportamento da sala. Agora, acho que isso, falando com mais seriedade, tendo em conta aquilo que foi aqui também referido, e secundava as preocupações já manifestadas por vários deputados, e eu acho que... todos os grupos parlamentares, todos aqueles que estão nesta sala, devem contribuir para a elevação do debate. E todos têm o igual dever de o fazer. Expressões como levam todos, expressões como referir-se a deputadas que foram eleitas ao Parlamento Português, pode gostar ou não, pode concordar ou não, como não conhecedoras da língua, como seja lá o que for, não estão ao nível... deste lugar, não dignificam a Assembleia da República. E, portanto, ou nos sabemos comportar ou não sabemos. E, portanto, este é um apelo para que todos os grupos parlamentares colaborem no sentido de elevar o debate numa revisão constitucional que merece muito mais do que aquilo que tem sido feito.
Tem a palavra o deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. São uns apontamentos muito rápidos. Uma precisão, o Sr. Deputado André Ventura, a certa altura... reagindo perante mim, dizia que se aventava que eu teria dito que alguma coisa era racismo, não mencionei a palavra, não sei como é que o Sr. Deputado André Ventura ouviu ou a imaginou, mas ela não foi mencionada por mim. Segundo aspecto, parece-me que é grave, ainda mais no contexto de uma comissão como estas, poder insinuar-se que algum deputado ou deputada desta comissão é, no fundo, menos patriótico, que ama menos a língua ou a cultura do país, ou que até não tem, pessoalmente, para si, esse dever que se quer constitucionalizar, ou que se pretenderia constitucionalizar, de cada dia conhecer mais e melhor a nossa língua e a nossa cultura. Noto só que vários dos casos específicos que foram mencionados não obtiveram resposta, a não ser dizer-se que isto não teria valor retrospectivo, mas retroativo. Obrigado pela correção. Mas não sabemos então o que é que acontece aos descendentes destas pessoas que não têm provavelmente condições de lhes poder dar uma educação na língua portuguesa. Pessoalmente já dei aulas na Nova Inglaterra, na região norte-americana da Nova Inglaterra, onde há centenas de milhares de concidadãos nossos, especialmente oriundos dos Açores, e muitos filhos e netos de imigrantes portugueses nos Estados Unidos, com nacionalidade portuguesa, que foram meus alunos, e alguns queriam aprender português, mas nem todos tiveram essa oportunidade, não podemos distinguir entre eles e elas, para não falar de uma série de outros problemas que nem sequer mencionámos. É conhecido que entre os galegos há muitos que consideram que a sua língua é português, chamados galeguistas reintegracionistas. Não sei se não teríamos aí problemas, mas queria terminar apenas com: a Constituição também serve para ser lida pelos cidadãos comuns. E o que um cidadão comum, até alguém que conheça a língua e a cultura portuguesa e que leia um artigo que diga que todos os cidadãos de nacionalidade portuguesa têm o dever de conhecer a língua e a cultura portuguesa, mas que considere que isso de alguma forma é entrava que possa pedir a nacionalidade, vai defrontar-se com o obstáculo que esta nova formulação do artigo lhe impõe. Não é jurista, não é constitucionalista, ninguém lhe veio dizer se é retroativo, se não é retroativo, como é que vai ser interpretado no Tribunal Constitucional. Este artigo lança a confusão perante aqueles a quem a Constituição também se dirige. E isso também não deve deixar de ser importante para nós. Muito obrigado.
E agora, para terminar este ponto, o deputado André Ventura.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, indo por partes, eu vou ler muito rapidamente mesmo. É uma frase de 30 de maio de 2012, de alguém que diz: há uma relação fundamental entre a língua, a cultura e a cidadania. Não foi ninguém do Chega, não foi ninguém do PS, nem do LIVRE, foi Vasco Graça Amor. Vasco Graça Amor. E, portanto, a ligação entre a língua e a comunidade e a cidadania é tão evidente que eu vou dispensar de fazer essa apresentação novamente, porque Vasco Graça Amor substitui-me nas próprias palavras, de forma muito mais eloquente, muito mais dota, muito mais abrangente. E ele certamente não tinha o cartão de militante do Chega. Tinha de outros aqui nesta sala, que talvez devam pensar melhor aquilo que acabaram de dizer. E, Sr. Deputado André Coelho Lima, de facto, há um mundo que nos diferencia nisto, de facto. Eu nunca esperei ouvir, mas eu também sei que agora anda a criticar o líder do PSD também, pelo que ele anda a dizer, e eu compreendo isso. Eu percebo que andem um pouco às avessas agora e não saibam bem o que é que hão de dizer, se hão de dizer uma coisa ou outra.
Não vamos pôr isso na Constituição.
Eu sei. Mas o Sr. Deputado André Coelho Lima não fez questão de fazer este ponto, e eu gostava só de deixar isto claro. Eu não sei, e acho até que a posição do deputado André Coelho Lima é muito minoritária dentro do PSD sobre esta matéria. Aliás, tendo sido um governo do PSD que impediu na altura até a atribuição de um prémio a José Saramago. Não foi um governo do Chega, foi um governo do PSD, do seu PSD, que impediu que Saramago obtivesse um prémio. Agora, talvez Montenegro não concorde consigo, mas isso já é um problema que terá que resolver com Luís Montenegro, não é comigo. Agora, há uma coisa que o seu deputado... Foi um governo do PSD. Agora, há um elemento que o Sr. Deputado André Coelho Lima disse e que faz sentido colocar de questão. Sr. Deputado, se quiser falar, pode falar à vontade. Eu acho que o Sr. Presidente chamou-me a atenção a mim. Não sei se não quer também chamar a atenção ao deputado Isabel Moreira.
Aventura, já chamei a atenção de todos os seus deputados. Ora, que o que se cada um falar na sua vez, que diga ou quer, não há problema nenhum.
Isso mesmo. E há aqui dois aspectos que, esses sim, são importantes, a par das divergências intra-PSD, que é quando se diz estabelecer um requisito de cidadania na Constituição em relação à língua. É que já é um requisito. Já é um requisito. Eu convido-vos a ler o Regulamento da Nacionalidade. Se quiserem, eu leio. O Regulamento da Nacionalidade, para aqueles que requerem a nacionalidade, diz no fim: conheça a língua portuguesa. Conheça a língua portuguesa. Está normativizado já. Já é um dever. Está no Regulamento, homens, que nós aprovámos. E, portanto, estar a dizer que não faz sentido falar de dever de aprender a língua quando está no Regulamento da Nacionalidade é algo, pelo menos, incompreensível de dizer, porque podiam-se colocar então aqui as questões também, e os que não sabem a língua.
E os que vão desaprender? E os que nunca aprenderam? E os que são de Goa? E os que são da Nova Inglaterra? E os que são da Galiza? Bom, isso faz algum sentido? Claro que não, porque já está no regulamento. É um dever, é um dever. É um elemento proativo de injunção, de dever. E essa é que é a grande diferença. Depois, diz-se assim, bom, mas há muitos que falam português. Esses também serão portugueses? Ó, Sr. Deputado, há muitos que pagam impostos em Portugal e não são residentes fiscais em Portugal. Não faz sentido nenhum. Desculpe, juridicamente não faz sentido nenhum. Há muitos que pagam cá impostos e não são residentes fiscais. E têm o dever de... Quem paga impostos cá, quem é residente fiscal, tem dever de cá pagar impostos. Mas pode pagar impostos sem ser residente fiscal. É o caso dos estabelecimentos estáveis e outros, que eu agora não vou amassar com isso. Mas já acontece. É preciso conhecer a lei, um bocadinho, não é? Para podermos discutir sobre isto. E, portanto, neste caso não está a conhecer, peço desculpa, mas não está a conhecer. Também não é o seu domínio, mas não está a conhecer. Não é correto dizer-se, como há outros portugueses, como há outros cidadãos que falam português, então esses também seriam nacionais? Não, porque não cumprem outros requisitos. Não nasceram no território, não estão no território, não têm ligação à comunidade, ou se tiverem, podem preencher. Mas nada tem que ver com a injunção constitucional. Não sei se querem continuar todos.
Não, parece que sim.
Acho que sim.
Parece que ainda ele voltou a dar a palavra a seguir. Tem a palavra ao deputado Pedro Delgado Alves.
Eu não terminei só, mas também vou quase terminar.
Agora não estava barulho, podia ter...
Eu sei, Sr. Presidente, eu sei. Confio na sua imparcialidade absoluta nesta matéria. Portanto, eu compreendo a questão de que a ligação de um dever a criação de um dever nesta parte sistemática da Constituição não nos choca absolutamente nada, admito que seja discutível. A nossa perspectiva é clara. Tal como existe hoje a legislação, ela já condensa um dever em relação à nacionalidade e à cidadania. Parece-nos que constitucionalizar esse dever é uma forma muito positiva de enaltecer a língua e a cultura portuguesa e sim, nesse caso, há um certo patriotismo nesta defesa, que não retira patriotismo a outros, mas há um certo patriotismo nesta defesa. Como dizia Fernando Pessoa, Portugal é também a língua portuguesa.
Deputado Pedro, já não? Então, abdicas? Muito bem, então... Antes... Desculpem lá agora, só... Quer? Então tem a palavra o deputado do livro, o deputado Rui Tavares.
Eu pensava que o senhor deputado Pedro Delgado Alves estava primeiro. A frase de facto não é essa, não sei se já temos o dever constitucional de saber que é a minha pátria é a língua portuguesa e por aí...
O artigo já estava bem
debatido. Mas desligando-a da nacionalidade, só para dizer uma coisa, porque se fala de tradição, a tradição jurídica portuguesa sempre foi o ius soli e nunca a língua portuguesa foi... Bem, séculos de história do Estado português e das entidades suas antecessoras do Reino de Portugal, nunca foi condição para ser súbdito do Rei de Portugal, nunca foi condição para ser cidadão de Portugal, e no Império também, em boas fases da história do Império Português, nunca sequer foi tarefa do Império Português, nem vontade, nem missão, a não ser a partir do Brasil do século XVIII, durante muito tempo a língua geral tupi-guarani foi a língua do Império naquela parte, nunca o Estado português teve essa obrigação. Se queremos falar de tradição, já agora também convém conhecê-la.
O André Ventura quer ainda dizer mais alguma coisa sobre isto? Não sei se quer dizer mais alguma coisa.
Não, apenas só dizer ao Sr. Deputado Rui Tavares que ele não tem razão nessa parte histórica, porque basta ler, por exemplo, o Estatuto do Indígena, já durante o período do Estado Novo, em que aí sim se falava da língua portuguesa, e isso que eu saiba é também história de Portugal. E aí já se falava da história de Portugal. Falava da história de Portugal, tenho certeza, da língua portuguesa, tenho a certeza absoluta, mas que eu saiba, no último século ainda é a história de Portugal. Portanto, para sermos rigorosos, juridicamente, no Estatuto do Indígena, falava-se na obrigatoriedade de língua portuguesa. E agora não vou arriscar, mas tenho quase a certeza que nas ordenações filipinas também, mas isso ficará para a próxima revisão constitucional.
Bom, está este... Esta reunião vai terminar neste artigo, porque o seguinte era o sétimo, que o Pedro Filipe Soares me pediu que passasse para a próxima reunião. E, portanto, a próxima reunião será quinta-feira e podemos estar aqui agora... Sim, pelos vistos. Quinta-feira e podemos prolongá-la até às 23, se assim o entenderem. Portanto, muito obrigado e até quinta.